Bom dia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis 24, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, tudo que um pai normal, um pai que tenha um pouco de juízo, tudo que um pai com essas características deseja é ser uma bênção nas vidas dos seus filhos. Coisa ruim é na mente de um pai pensar que ele pode ser uma desgraça, que ele pode ser um ponto negativo, que os filhos possam seguir na vida apesar do pai, apesar. Não, ninguém quer entrar na lista daqueles que estão no apesar. Não, nós queremos ser uma bênção. Você deseja ser uma bênção na sua família, uma bênção nas vidas dos filhos, uma bênção enquanto estamos vivos e depois os filhos lembrarem e terem aquela lembrança boa. Como é positivo isso! E como é bom também, meus irmãos, quando em cada parte da vida parece que está lá aquela imagem de fundo, de alguma maneira a presença do pai ajudando, a presença do pai abençoando. Há pais que são assim. Qualquer área da vida em que os filhos se recordam, lá estão os pais. Uma foto dos filhos à frente e os pais atrás, assim, de alguma maneira. É como um espelho d'água. Os filhos, quando pensam, por exemplo, na área dos estudos, de alguma maneira está aquela figura do pai lá atrás. Quando o filho, a filha pensa em algum aspecto da vida familiar, vê lá o pai ajudando naquele aspecto, a família que se criou, que eles mesmos formaram depois de grandes, tem lá aquela figura do pai influenciando positivamente. No trabalho, do mesmo jeito, vez e outra, ou constantemente, nós escutamos alguém dizendo: não, meu pai ensinou eu fazer assim, assim. Que coisa boa! Agora, quem é o pai que de fato é uma bênção, o pai que abençoa? Os irmãos sabem que sobre Abraão, a Bíblia diz que Deus já o havia abençoado em tudo. Deus abençoou muito a vida de Abraão, por conta da fidelidade de Abraão, da coragem de Abraão de obedecer a Deus, as peregrinações que Abraão empreendeu por obediência. Então Abraão teve coragem, teve fé, Deus abençoou a vida dele. Ele lutou contra tudo que era, contra os improváveis, ele foi na direção e Deus fez realidade, transformou em realidade. Agora, note uma coisa: Deus deu a ele um filho, o chamado filho da promessa. Irmãos, aquele filho na vida de Abraão foi uma manifestação grandiosa do poder de Deus, porque Abraão já era um homem aproximado dos 100 anos. Deus então deu um filho a ele. Agora, aquele filho não tinha uma esposa, e Abraão sabia que ele estava próximo de morrer. Ele chama, e ele tendo muitos bens, ele sabia, ele iria deixar tudo para um homem chamado Eliezer. Eliezer era um servo de confiança de Abraão, responsável por tudo que Abraão tinha. Ele chama Eliezer e fala o seguinte: Eliezer, você vai lá na minha terra, porque Abraão estava na terra da peregrinação. Ele não estava na região onde ele havia nascido, onde foi criado. Ele chama o Eliezer, pede para Eliezer colocar a mão debaixo da coxa dele, que era um costume da época, porque estava próximo à virilidade do homem. Você tocar nessa região aqui, fazer uma promessa para o homem, era uma coisa muito séria. Ele estava dizendo: o símbolo da minha masculinidade está empenhado aqui, a minha palavra de homem. Então ele faz com que colocasse a mão na coxa de Abraão e prometesse a Abraão: você vai lá buscar uma mulher para o meu filho, o anjo do Senhor vai adiante de você. E aí o Eliezer vê que confiança nesse homem, ele confia em Eliezer o discernimento para escolher uma esposa para o Isaac. E o Eliezer pergunta: e se a mulher não quiser vir para cá? O que eu faço? Eu levo seu filho para lá? Ele disse: não, me prometa que você não vai levar o meu filho para lá. Por quê? Porque ele estava vivendo na terra da promessa, e ele sabia que Deus daria aquela terra ali para a descendência dele. Então o filho não podia ir para lá. Abraão estava confiado na palavra de Deus. O Eliezer então, ele disse: se a mulher não quiser, você volta para cá. Irmãos, o resto da história os irmãos conhecem bem. Eliezer encontra Rebeca e Rebeca se casa com Isaac. Mas nessa primeira parte da história, sobre um pai que abençoa, nós podemos ver uma coisa, meus irmãos. O texto bíblico nos narra de uma maneira que nós percebemos a preocupação de Abraão com a geração futura. Ele já havia sido abençoado em tudo, em tudo. Ele não precisava ficar pensando em Isaac. Vez em quando, raramente nós encontramos um pai que pensa só em si. É característica do pai, numa certa hora da vida para frente, a pessoa para de trabalhar para ela mesma, a pessoa para de pensar em construir as coisas para ela mesma, a pessoa pensa nas gerações futuras. Ele já estava abençoado em tudo, mas ele, olhando para Isaac, ele sabia que Isaac tinha uma necessidade importante, e ele agora está pensando nas gerações futuras. Por quê? Porque Deus disse a ele que ele teria uma geração que seriam de milhares e milhares, incontáveis, em maior número que as estrelas do céu. Então agora ele está olhando adiante. Mas uma outra coisa que um pai que abençoa faz: ele trabalha hoje. Porque nós, meus irmãos, devemos estar com os olhos no futuro, mas trabalhando agora. Há coisas que precisam ser feitas agora. E então Abraão sabia que ele, dando uma orientação a Eliezer, a chance de Eliezer, com ele, Abraão vivo, ter sucesso, e ele ainda ajudar de alguma maneira. Então Abraão faz hoje, não deixa para amanhã. O interessante, e ao mesmo tempo é um peso isso, é que cada pai sabe que aquilo que faz hoje influencia amanhã. Aquilo que faz hoje, dizem que os netos são educados 40 anos antes do nascimento deles, às vezes 30 anos, Porque quando se educa o pai da futura criança lá na frente, Abraão sabia que tinha que agir aquele dia, naquela época. Quantas coisas, meus irmãos, nós temos que fazer hoje. É agora. Por quê? Porque o hoje é um desafio tão grande. Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro e relaxa no hoje. Deixa de fazer agora o que nós podemos fazer agora e estamos preocupados como será o amanhã. Um desafio que todo pai tem é o desafio, por exemplo, de fazer uma oração por dia com os filhos, porque cada dia parece que não dá para fazer aquela oração, cada dia parece que não dá para ir na beirada da cama orar, cada dia parece que é impossível ler a Bíblia com os filhos, porque, e aí nós vamos deixando para depois, porque há uma coisa na vida com relação ao tempo, na vida de pai e de mãe, os dias são tão longos e os anos são tão curtos. Os dias são tão longos e os anos são tão breves. Por que que é assim? Porque no dia a dia tem uma coisa para fazer e outra, e às vezes nós estamos tão cansados já, estamos sem paciência, não queremos mais nada. Então aquele dia passa, é um dia a menos que foi uma bênção, onde você construiu, colocou alguma coisa para o futuro. Mas o tempo, os anos passam rápido, e depois a gente olha para trás. Irmãos, pai que abençoa, ele pensa nas gerações futuras, mas ele faz o trabalho hoje. Agora uma outra coisa, irmãos, ele valoriza os propósitos de Deus. Abraão valorizou muito. Por que que Abraão não deixou o filho ir para a terra da sua parentela? Ele sabia que aquela terra não era a terra da promessa. Ele estava voltado para os propósitos de Deus. Quais os propósitos de Deus para a sua vida como pai? Quais os propósitos da sua vida, da vida da sua família? Os propósitos que Deus traçou. Abraão disse: não, a terra da promessa é essa daqui. O que Deus me falou foi isso aqui. Às vezes nós vamos nos desviando tanto do plano de Deus, vamos nos desviando tanto do projeto de Deus, do sonho de Deus e do propósito dele para a vida da família. E nós nos tornamos pais que abençoam pouco, porque nós estamos totalmente fora do propósito. Quando Deus formou a sua família, qual o objetivo? O que que Deus tinha para a sua família? Irmãos, muitas vezes, eu tenho falado aqui, a gente tem que ter cuidado com esse negócio de ficar amaldiçoando o lugar que a gente está vivendo. Nós precisamos ter cuidado com isso. E eu tenho repetido isso, por quê? Porque nós estamos num cenário, meus irmãos, que não nos falta motivo. Não nos falta motivo, não. Nós temos motivos de sobra para reclamar. Motivos. Agora, Abraão também tinha, irmãos. Porque Abraão estava na terra da promessa, mas aquilo mesmo que Deus tinha prometido ainda iria se concretizar para frente. Então ele era abençoado em tudo, só que ele ainda estava na luta. O fato de nós sermos abençoados não nos tira da luta, não. Enquanto nós estamos nesse mundo, tem as lutas, as dificuldades. Abraão estava ali firmado no propósito de Deus. Você, como pai, precisa renovar todos os dias qual o propósito de Deus para a sua vida como pai e o propósito de Deus para a sua família. Porque, meus irmãos, nós somos os principais guardiães. As mães são as guardiães do propósito de Deus para a família. E uma outra coisa muito bonita aqui, meus irmãos, é que Abraão dependeu de Deus. Ele disse: o anjo do Senhor vai adiante de você. Eliezer, o anjo do Senhor vai adiante. Senhor Abraão, e se a mulher que eu encontrar não quiser deixar a família dela, não quiser deixar sua terra, não quiser vir para cá? O anjo do Senhor vai fazer você prosperar. Você deixa ela lá, não traga obrigado, não. Você já notou que na vida de pai e na vida de mãe também, É difícil a gente ter essa postura? A postura de, se ela não quiser vir, você deixa lá? Sabe por quê? Porque nós queremos ter controle. E você sabe que boa parte das nossas ansiedades e das nossas aflições é porque as coisas não estão debaixo do nosso controle. Nós não queremos soltar nada. Abraão disse assim, o quê? Imagine Eliezer trazer uma mulher para o meu filho, uma mulher vir casar com ele, obrigada, amaldiçoando essa terra, amaldiçoando esse casamento, reclamando o tempo todo, dizendo eu não queria vir, eu não gosto desse lugar, ô lugar desgraçado, ô lugar quente, ô lugar ruim, ô lugar cheio de mosquito, ô lugar com feras no campo, que lugar é esse? Casar com esse homem foi uma desgraça para mim, eu não queria vir, aparecer esse Eliezer, conversou com meu pai, bateu um papo tão bom com ele, esse homem inspirou tanta confiança, e meu pai me deixou vir, todo mundo se despediu de mim lá, e eu vim, mas sem querer. Irmãos, é interessante como os filhos têm a facilidade de culpar os pais pelas coisas. É uma coisa internacionalíssima. Os irmãos sabem o que eu já vi várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes. Eu já vi várias vezes um caso tipo esse que eu vou dizer agora. A filha estava para se separar. E separar, meus irmãos, é uma coisa que pode acontecer. Isso pode vir a acontecer por diversas razões da vida. Ela chegou e disse para a mãe, não dá mais. E a mãe ali, não, mas procura perseverar mais um pouco. Fica. Aí a filha disse para a mãe, ô mãe, a senhora sabe que a senhora que é a culpada disso? A mãe, eu? É porque meus irmãos, pai e mãe são culpados de tudo. E em igreja é pastor mesmo. Eu já sei, quando a pessoa fala que quer sair da igreja, eu já sei quem é o culpado. Não precisa nem me avisar. Eu já sei quem é o responsável por isso. É o pastor Natan. Nosso caso aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Nosso caso aqui é o pastor Natan. E quem já saiu há muitos anos, a culpa é do pastor Falcão. Mas irmãos, aí ela disse para a mãe, é culpada a senhora. E a mãe disse, mas eu te falei que é isso? Você cismou de casar? Estava com 17 para 18 anos e vamos e quero casar e vou casar, porque não sei quem casou, porque não sei quem casou, porque o outro casou. E a filha disse para a mãe assim, realmente a senhora não queria. Mas a senhora não podia ter deixado. Mas eu não deixei, você falou que casava de qualquer maneira. Mas a senhora tinha que não ter deixado. Irmãos, é interessante isso. Abraão sabia que não adiantava. Nós aprendemos, meus irmãos, que tem uma coisa difícil a ser feita. É confiar em Deus e fazer a sua parte. Agora, dominar o coração de Rebeca e fazer com que ela quisesse casar com Isaac, só Deus. Só Deus. Porque, meus irmãos, naquele tempo, você imagina o Eliezer chegando lá para conversar e falar com a Rebeca. Deus deu um sinal para ele que era a Rebeca, que era a pessoa escolhida. Ele vai conversar. E quando ele está conversando, meus irmãos, imagina ele tira o celular do bolso e mostra o Facebook do Isaac. E fala para a Rebeca, é esse aqui, ó. Aí aparece o Isaac, descendo de asa delta lá, São Conrado. Ou se não, correndo com um cachorro pastor alemão assim na praia. Aí inspiraria nela. Oxe, o cara é arrojado, o cara é forte, corajoso, é um atleta. Mas meus irmãos, não tinha nada disso. Não tinha asa delta, não tinha Facebook, não tinha cachorro, pastor alemão. Não tinha nada disso. Não tinha nada. A menina tinha que ouvir a história. e confiar que Deus tinha um plano ali. Tinha que haver um discernimento espiritual. Deus trouxe esse homem aqui. E como é que vai ser esse meu marido? Só vendo-me, irmã. Só depois de ver. E se eu chegar lá e achar que ele é narigudo, que ele não é bonito, e ele é careca ou cabeludo, como é que é? Eu gosto de homem sem barba, ou gosto de homem com barba? É só vendo. Mas ela tinha que crer que Deus tinha um propósito naquilo. E quem é que mostra que Deus tem um propósito? Só Ele mesmo. Abraão então disse: olha, se ela não quiser, deixa. Agora não leva o meu filho para lá não, porque o lugar da promessa é esse daqui. Que você, pai, seja uma bênção. Uma bênção olhando para frente. Mas olhando para frente, também confiando em Deus. Porque se você ficar só olhando para frente, você fica desesperado. Se ficar só olhando para frente, fica o quê? Desesperado. Que mundo para a gente criar filho, meu Deus! Esse mundo está difícil demais, eu tenho pena dos meus netos. Irmão, nós precisamos parar com isso, que isso tá ajudando, não. Não está ajudando, não. Esse mundo está cada vez pior. É o aquecimento global. O mundo vai tomar um calor, a cidade de Recife vai desaparecer. Holanda vai desaparecer. Tem lugar aqui no Rio de Janeiro que vai virar tudo água. É o aquecimento global, não sei onde vai caber tanta gente. Vai faltar água no mundo também. Meu Deus, meus netos estão tão acostumados a tomar banho assim, abre, fica lá brincando. Como é que eles vão fazer, meu Deus, no futuro? Vai faltar não sei o quê. Irmãos, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Abraão tinha um desafio, mas ele estava ali, ó, confiando que o anjo do Senhor iria à frente. Vamos orar agora. Eu queria orar com os pais aqui, para que Deus envie nas vidas dos nossos filhos o anjo do Senhor. Senhor Deus e Pai, cuida de cada papai aqui, Senhor. Nós somos vistos tantas vezes como fortes, mas o Senhor conhece. Atrás do escudo há um menino. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos levante para sermos uma bênção. Que o Senhor cuide de nós, dos filhos, manda o anjo do Senhor à frente. Senhor Deus, move no coração de cada filha, de cada filho, como o Senhor moveu na vida de Rebeca lá. Aquilo que Abraão não podia fazer, Eliezer não podia fazer, o pai dela, só o Teu Espírito. Mova, Senhor Deus. E nós agora, juntos aqui, em nome de Jesus, consagramos os filhos, consagramos as casas, consagramos as esposas, consagramos tudo ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.